Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, estão 10 graus e alguma chuva. Convosco vai ficar na primeira meia hora na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais na Ucrânia. Prosseguem combates em Soldar, enquanto a Rússia aumenta o número de unidades militares enviadas para a guerra. Mais documentos secretos encontrados em residência privada de Joe Biden. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Aqui há alguns dos títulos controversos em redor de juízes que terão ocupado ilegalmente propriedades recuperadas pelo Estado. Dirigente sindical quer saber quem está a comer do programa Merenda Escolar.
Se a investigação criminal ir mais ao fundo, vão encontrar pressupostos suficientes para que se comece um processo crime dentro daquilo que são os desvios do erário público.
A seca no sul do país pode estar a chegar ao fim. Nós temos pormenores dessa história. No Kwanza Sul, camponeses têm as suas culturas devastadas por hipopótamos e dizem que estão proibidos de tomar medidas contra os animais.
Havia os caçadores que matam esses hipopótamos. E agora disseram que não podem matar hipopótamos. Se alguém que mata hipopótamos vai para a canteira.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já vão ficar com as notícias internacionais que nos traz o João Santa Rita.
A ministra da Defesa da Ucrânia, Anna Maliar, disse que continuam a registar-se intensos combates na cidade de Soledar, acrescentando que as forças ucranianas continuam a resistir na cidade. Yevgeny Prigozhin, diretor do grupo mercenário Wagner, disse que as suas forças tinham capturado a cidade e morto 500 soldados ucranianos em violentos combates. Uma entidade oficial russa, na zona, disse haver ainda o que chamou de pequenas bolsas de resistência em Soledar. A captura de Soledar será a maior vitória da Rússia desde uma série de retiradas na segunda metade do ano passado. O governador ucraniano da região de Donetsk disse que a cidade tem agora apenas 559 civis que não puderam ser evacuados. A ministra ucraniana disse, por outro lado, que a Rússia aumentou o número de unidades na Ucrânia de 250 para 280. Ontem, o governo russo anunciou que o chefe de Estado-Maior, o general Valery Gerasimov, tinha sido nomeado para o cargo de comando das forças russas na Ucrânia, substituindo o general Sergei Surovikin, que tinha sido nomeado para o cargo há apenas 3 meses. O comandante das forças terrestres russas visitou, entretanto, a Bielorrússia para inspecionar a prontidão de combate das forças russas e da Bielorrússia. O aumento das operações conjuntas destes dois países tem feito aumentar receios que a Rússia pode tentar lançar um novo ataque a partir da Bielorrússia. Advogados do presidente americano, Joe Biden, descobriram um pequeno número de documentos secretos na garagem da casa do presidente na cidade de Wilmington, em Delaware. Um documento foi encontrado num quarto adjacente à garagem, mas nenhum outro foi encontrado na residência. Os advogados disseram ter passado buscas às residências de Biden para verificarem se estão lá depositados documentos considerados secretos. Isto depois de ter sido revelado que documentos secretos tinham sido encontrados em novembro num antigo escritório de Biden, aqui em Washington, documentos esses referentes ao período em que ele foi vice-presidente. Os advogados disseram que estar a cooperar com as autoridades para garantir que documentos oficiais sejam armazenados de modo apropriado. A revelação é vista como um embaraço para o presidente, que tinha criticado o seu antecessor, Donald Trump, de irresponsabilidade depois de centenas de documentos secretos terem sido descobertos na residência de Trump, na Flórida, após uma busca levada a cabo pela Polícia Federal, o FBI. A busca foi autorizada depois de Trump, alegadamente, se ter recusado a entregar os documentos ao Arquivo Nacional. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, chegou hoje ao Canadá para conversações com o seu homólogo canadiano Justin Trudeau. Antes da sua chegada à Ottawa, Kishida esteve em Londres, onde assinou um acordo de defesa que permite a colocação de tropas dos dois países nos seus territórios. O chefe do governo japonês deverá deslocar-se a Washington após a sua visita ao Canadá. Em Washington, os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros do Japão reuniram-se com os seus homólogos americanos, tendo anunciado depois que vão intensificar a sua cooperação em questões de segurança face a preocupações dos dois países sobre a China. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, aplaudiu a recente decisão do Japão de duplicar os seus gastos na defesa até 2027. O Japão preside atualmente ao chamado G7 e as prioridades japonesas nesse grupo são alvo também das discussões nesta viagem. Os meios de informação estatais do Irão publicaram hoje um vídeo que dizem indicar que o cidadão britânico-iraniano Alireza Akbari, que foi condenado à morte por espionagem, esteve envolvido no assassinato em 2020 do principal cientista nuclear do país. No vídeo, Akbari não confessa ter estado envolvido no assassinato do cientista Mohsen Fakhrizadeh, morto num ataque em 2020, mas disse que um agente britânico lhe tinha pedido informações sobre o cientista. Ontem, os meios estatais iranianos disseram que Akbari tinha sido condenado à morte por espionagem a favor da Grã-Bretanha. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico recusou-se a comentar os vídeos publicados hoje. Ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, disse que a condenação tinha motivos políticos e pediu a libertação imediata de Akbari. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Cavusoglu, disse hoje que poderá encontrar-se com o seu homólogo sírio no próximo mês, mas desmentiu notícias de que o encontro vai ocorrer na próxima semana. O encontro será a reunião a mais alto nível entre os dois países desde o começo da guerra na Síria, em 2011. A Turquia apoiou oponentes do presidente Bashar al-Assad e enviou tropas para o norte da Síria, cujo principal aliado, a Rússia, tem pressionado para uma reconciliação entre os dois países.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje começar com uma controvérsia em redor da alegada distribuição ilegal entre juízes de bens apreendidos no processo de recuperação de bens. Isto alegadamente ao abrigo de uma lei que dá aos juízes e procuradores uma percentagem dos bens apreendidos. O presidente da Associação dos Juízes de Angola diz que compete ao Conselho Superior de Magistratura intervir. A Coque Mucuta.
Os órgãos da Administração de Justiça, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e os tribunais, ficam com 10% do valor líquido de cada ativo financeiro e não financeiro recuperado a favor do Estado. No âmbito do combate à corrupção, declarado pelo presidente João Lourenço desde o seu primeiro mandato. Entretanto, uma situação que já envolve juízes que supostamente na semana passada ocuparam ilegalmente edifícios na Vida Pacífica, no Zango Zero, que segundo o Ministério da Habitação, a referida ocupação não cumpriu com os trâmites legais previstos pelo Instituto Nacional da Habitação de Angola. Pelo que o presidente da Associação dos Juízes de Angola, Ismael Silva, atribui ao Conselho Superior da Magistratura a competência de esclarecer o sucedido.
Quem lhe pode dar informação sobre esse processo? É aquele do Zango Zero, não é?
Sim.
É o pessoal do Conselho, Superior da Magistratura Judicial. Nós, os magistrados, também estamos a encontrar dificuldade para ter uma informação clara sobre o fato terá ocorrido.
Outro sim, o presidente da Associação dos Juízes de Angola condena o facto da ocupação ilegal por supostos magistrados.
Mas é certo que não é normal que magistrados vão invadir imóveis. Isso não pode ser normal.
Para o jurista Albano Pedro, os bens a serem repartidos pelos juízes ou procuradores, quando recuperados, são aqueles que já não se encontram em fase de julgamento.
Porque senão começará a ser uma situação de dilapidação do erário público ou de bens até de natureza privada, porque são bens que ainda não se tem um estatuto claro da sua propriedade pelo Estado e não podem naturalmente ingressar já para a esfera jurídica dos particulares. Por outro lado, se os bens transitam definitivamente à esfera do Estado, há instituições com vocação própria para tratar disso. Na questão dos bens patrimoniais, tenho certeza que é o Ministério das Finanças que trata disso, porque ela tem divisões, tem serviços que tratam sobre patrimônio de natureza empresarial, patrimônio de natureza imobiliária, e é ele que deve dar o tratamento definitivo dos bens que ingressam à esfera jurídica do Estado. Portanto, dentro dessa tramitação dos bens da esfera jurídica privada para o Estado, não consigo ver nenhum papel dado aos tribunais, porque estes apenas têm de julgar, não têm de fazer gestão dos bens patrimoniais.
Pedro diz que os juízes não são donos da justiça e, por isso, podem ser responsabilizados por distribuição ilegal dos bens apreendidos.
A lei prevê a possibilidade dos juízes serem responsabilizados pelos atos que praticam no exercício das suas funções. Isso diz o artigo 75 da Constituição.
A Voz da América tentou o contacto com o Conselho Superior da Magistratura, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
As forças de segurança de Angola usaram força excessiva, intimidaram pessoas e detiveram de forma arbitrária manifestantes pacíficos sem qualquer responsabilização durante o ano de 2022. E a liberdade de imprensa foi várias vezes atacada. Este cenário está no relatório de 2023 sobre os direitos humanos no mundo da Human Rights Watch, publicado esta quinta-feira, que destaca eleições pacíficas e a mediação do presidente angolano na crise entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Álvaro Lugero Andrade.
O relatório indica que as forças de segurança do Estado angolano estiveram implicadas em graves violações dos direitos humanos, abusos, incluindo o uso excessivo e desnecessário de força contra manifestantes pacíficos, bem como a intimidação e detenções arbitrárias de ativistas. O relatório apresenta, entre outros exemplos, a detenção arbitrária pela polícia a 10 de janeiro de 2022, de pelo menos 17 pessoas em Luanda, entre os motoristas de táxi que se manifestavam contra restrições da Covid-19. A imprensa foi atacada em diversas ocasiões ao longo de 2022. Em alguns casos, membros do público e das forças de segurança foram implicados em casos de intimidação, ataques físicos e verbais, bem como detenção arbitrária de repórteres, cita a Human Rights Watch, que lembra o dia 10 de janeiro, em que 6 jornalistas da TV Zimbo e da TV Palanca foram agredidos por pessoas não identificadas. Entre outros casos, o relatório cita que no dia 17 de agosto, o correspondente da Voz da América em Luanda, Koki Mukuta, foi detido arbitrariamente pela polícia enquanto filmava um protesto, tendo sido mantido dentro de um carro que circulava por Luanda durante várias horas. As desigualdades de género continuam de forma generalizada, segundo a Human Rights Watch, que, no entanto, destaca progressos significativos no número de mulheres em cargos ministeriais e cargos de relevância após as eleições de 24 de agosto. É igualmente destacado o papel do presidente João Lourenço na procura da paz na região dos Grandes Lagos e também o facto das eleições terem decorrido num clima pacífico, segundo o relatório da organização Human Rights Watch.
A merenda escolar é um programa há muito prometido pelo governo angolano, mas que está ainda longe de ser aplicado regularmente em todo o país. No UIS, um líder sindicalista diz que a polícia deve iniciar a investigação, afirmando que houve desvio de fundos para esse programa. Muniz Francisco.
Falando à Voz da América, os alunos, pais encarregados de educação, dizem não conhecer a existência do programa de distribuição da merenda nas escolas do ensino primário do município do Uija. Interpelamos algumas alunas na escola número 68 do município do Uija, que curiosamente muitas delas nunca ouviram falar da merenda escolar.
Na tua escola dá uma merenda escolar?
Não. Eu nunca ouvi.
Já ouviu falar da merenda escolar?
Não.
Já ouviu falar da merenda escolar?
Ainda.
Não temos recebido merenda escolar.
Já ouviu falar?
Que eu pude saber, a minha tia, como trabalha lá naqueles bairros no Quimalalo, só dão lá merenda escolar, mas nós aqui não.
António Alfredo, Dona Delfina e Senhor Alberto, pais encarregados de educação, confirmam o facto de não terem conhecimento da existência do programa no município do Uija.
Tenho cá os meus filhos há 2 anos e, pelo que sei, nunca beneficiaram de merenda escolar. A escola nunca fez a entrega de merenda escolar às crianças. Não só aos meus filhos, mas a todas as crianças que frequentam aqui o ensino primário.
Delfina.
Dona Delfina, como encarregada de educação, nessa escola dão merenda escolar?
Não dão, nunca também.
Senhor Alberto, sim, 2 filhos.
A escola, não.
Você sabe que existe merenda escolar?
Não.
Nunca ouviu falar?
Sim, nunca. Nós próprios é que compramos, metemos nas faixas dos meninos e entram.
Por sua vez, o chefe do Departamento de Planeamento, Estatística e Recursos Humanos do Gabinete Provincial da Educação, Ciência e Tecnologias do UIJA, Benildo Gombo, contou.
A questão da merenda escolar é uma gestão das administrações municipais. São então as administrações quem também gerem é a questão então da merenda escolar nas escolas. É que a gestão é direta, não passa nem pelo gabinete provincial.
Já no município do Mocaba, o administrador municipal Carlos Alberto, que falava em gesto de balanço, à imprensa local, disse ter gasto mais de 30 milhões de kwanzas na compra da merenda escolar durante o ano passado.
Foram distribuídas 67.500 merendas escolares, a quantidade de 7.500 por 11 meses, num universo de 48 escolas, num total de 15.708 alunos, a um valor total de 36 milhões, a razão de 3 milhões por mês.
Numa entrevista à Voz da América, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social, Miguel Teta Neto, criticou a qualidade da merenda e alertou aos órgãos de justiça na província para uma maior fiscalização da verba da merenda escolar nas administrações municipais.
Atualmente, nem sabemos quais são as escolas que recebem merenda escolar e aquelas que recebem também. Muitas das vezes, a gritaria, porque o tipo de merenda escolar em que hoje os alunos recebem não condiz à realidade. Os pressupostos que recomendam a OMS, estamos a falar em termos de nutrição. Quero aqui afirmar, creio que não há transparência, porque se nessa altura, se a investigação criminal ir mais ao fundo em função daquilo que são as distribuições da merenda escolar, vão encontrar pressupostos suficientes para que se comece um processo crime dentro daquilo que são os desvios do erário público.
A Voz da América tentou ouvir sem sucesso a administração municipal do IJA para se pronunciar sobre o assunto. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
A seca no sul e centro de Angola teve efeitos devastadores para as populações destas áreas, mas agora parece que há uma viragem para melhor. A chuva chegou, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
A chuva que cai com alguma regularidade na província do Cunene está a renovar a esperança de sobrevivência da população e do gado, que há vários anos sofrem das consequências da seca severa na região. Nos últimos dias, a província recebeu a primeira chuva de grande intensidade, que deixou inundadas ruas e estabelecimentos comerciais na cidade de Ondiva, capital da província. O bispo do Cunene, Dogão Dêncio Félix Yakuleng, considera uma luz de esperança e pede sementes para a população da província, ao mesmo tempo que anunciou que as organizações comunitárias afetas à igreja já estão no terreno para fazer o levantamento das necessidades.
A chuva está a cair, caiu bem. Durante 2-3 dias, esperamos que devolva aquela esperança, alegria ao povo, não é? Aos camponeses, aos nossos irmãos que estão a trabalhar no campo. A verdade é que isto ainda é uma pequena luz para a esperança, mas ainda não o suficiente, porque ainda temos algumas famílias que não têm nem sequer sementes para lançar na terra. Acreditando que é possível que alguma coisa que possamos colher. Então, as organizações ou os movimentos, os grupos ligados à igreja nunca pararam de fazer o seu trabalho junto às comunidades para que, de facto, faça o levantamento da situação real e que possa fazer a leitura adequada da situação.
Não muito distante do Cunene, o padre Jacinto Pio Akusanga, líder da ONG Construindo Comunidades, diz que a chuva, que também já cai na região dos Gambos, da província da Huila, vai permitir pedir aos doadores para a criação de reservas de água destinada ao consumo e à produção familiar.
Já não para esse ciclo pluviométrico, mas para o outro. Termos boas reservas de água, não é, ligadas ao consumo e à produção familiar.
O lado católico afirma que, por outro lado, contar com organizações e parceiros na região leste da Huila, no sentido de ceder espaços para a prática agrícola às populações que sofrem de secas cíclicas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos para o Kwanza Sul, onde os camponeses da aldeia de Sitwe, comuna de Pambangala, no município de Kasong, quer a intervenção do governo para resolver um problema de grande peso: hipopótamos que destroem as suas culturas e que eles dizem estar proibidos de abater. Fernando Caetano.
Os animais estão a destruir várias culturas, com destaque para o milho e feijão, que passou a ser o seu prato típico, além de constituir igualmente grande perigo para as populações.
Hipopótamo a partir das 15 horas, 17, 18, 19 horas já entra na lavra. Tinha mesmo 3 vezes na lavra, assim já não ficou mais milho. Nos tempos, mais ou menos, diziam que havia os caçadores se matam esses hipopótamos. E agora disseram de que não, não pode matar hipopótamos. Se alguém que mata hipopótamos vai para a canteia. Eu disse para pedir no governo se vai nos ajudar para nos apoiar, só não temos como fazer. Então estamos precisando de uma ajuda do governo para diminuir isso um bocado.
Desde o último mês do ano de 2022 até a data presente, vários hectares foram consumidos pelos hipopótamos à margem do rio Queve. A confirmação é do soba do Tito Eduardo Calombe.
Toda essa lavra que está ao lado do rio, mas já não tem mais medo. As pessoas tiveram aquela ideia de cavar uma ivala assim, mas aquela ivala não é necessária. Sempre uma proposta chata, começa a mastigar o milho, não faz uma confusão. Quando você pode só pedir no governo ser apenas... Aqui lá são os hipopótamos, são ter aquele medo de fugir, que para os outros já estão de matar, nós não podemos ir mais naquela área.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e ainda em onda média. Não esqueça, a Voz da América em português está também em FM. Esta é a emissão vespertina em português de 12 de janeiro de 2023.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora vai ter como convidado Tony Checa. Vamos falar de implicações ou de imagem que pode dar o que aconteceu no Brasil relativamente aos regimes africanos. Portanto, não esqueça, amanhã o África Agora vai ter como convidado Tony Checa. Se quiser enviar alguma pergunta, algum comentário, alguma opinião, pode fazê-lo através do WhatsApp, mais um 202-251-9466. No Soio, as unidades hospitalares e de saúde estão a fazer face a um surto de uma doença ainda por identificar. Os sintomas vão desde febre alta, dores de garganta e dos ossos, gripe e tosse. As autoridades sanitárias locais ainda não se pronunciaram oficialmente. A Voz da América conversou com vários habitantes do Soio que não sabem dizer que doença se trata e que já afetou inúmeras famílias. Manuel José.
Dona Margarida, que vive na cidade do Soio, diz que vários membros de sua família já foram vítimas.
Está com esses sintomas, já vai a semana. Só está a reclamar que está com irritação na garganta, está medicado, não está passada. Com algumas dorzinhas, não sabia se realmente se isso é uma epidemia ou não.
O Eduardo também vive na cidade do Soio e diz...
Tem muita gente com esse tipo de sintomas, principalmente adultos.
Raul Paulo, outro habitante da Vila Petrolífera do Soio, queixa-se ele próprio e mais três filhos.
O hospital anda super lotado, muitos doentes, posto médico cheio. Não sei o que está acontecendo. Todos os doentes têm a mesma patologia. Dor dos ossos, febres altas, gripe, tosse, todos mesmo. Mesmo a mim que estou a falar também, eu não sei, estou preocupado. Nesse momento eu tenho três filhos acamados, a mesma situação.
O senhor Isaac tem familiares na comuna do Quelo e diz estarem todos doentes.
Mas a irritação até nas bolas é muita tosse. Há sangalas de cerca de 700 pessoas, crianças, pais, mães, todas com tosse, gripe e constipação. Essa é uma peste mesmo. Eu tenho aqui família que vem da boa, na comuna do Quelo.
As autoridades sanitárias locais ainda não se pronunciaram. Uma fonte da Direção Provincial de Saúde do Zaire informou-nos, sem ser citado e sem gravar, que já se reportou a situação para Luanda. As autoridades do governo provincial não falam e isso deixa intranquilos os habitantes do Soio.
De onde vem essa doença? O que está a provocar isso? Nós precisamos de uma explicação a quem de direito. O Ministério da Saúde tinha que dizer algo acerca disso, mas até aqui nada.
Quem aceitou falar é o médico nefrologista angolano Francisco António, que sem ter acesso aos exames doentes pelos sintomas reportados?
Se de momento o que tem é dor de garganta, febre e alguns já estão até tosse, estamos em presença de uma infecção respiratória. O veículo de transmissão é essencialmente o ar. A água contaminada ou alguns alimentos contaminados. Também costuma acontecer essa situação. Geralmente é mais suscetível de estar na via respiratória, mas ele entra com auxílio de meios digestivos.
Manuel José, para a Voz da América.
Página esportiva, vamos começar na Arábia Saudita, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Supercopa de Espanha. É na Arábia Saudita, com quatro equipas, em vez das tradicionais duas que disputam as Supercopas noutros países da Europa. E tudo tem a ver com o dinheiro, a massa, claro está. Mas ontem o estádio estava meio vazio quando o Real Madrid, vencedor do Campeonato Espanhol, bateu o Valência, finalista da Copa del Rey. Foi preciso ir aos penaltis. Ao fim do prolongamento estava tudo empatado a um golo. Hoje, Barcelona, segundo classificado do campeonato, defronta o Real Betis, vencedor da Copa del Rey. Este vai ser bom. Real Betis está atualmente em quarto lugar do campeonato espanhol. A final é no domingo. Hoje na Europa prossegue também o campeonato inglês, com o Fulham a receber o Chelsea. Chelsea que não vai nada bem, não senhor, está em décimo lugar no campeonato, atrás do Fulham. A Inglaterra ontem a assinalar a derrota do Manchester City na Taça da Liga, a chamada Taça Carabao. Perdeu surpreendentemente por 2-0 com o Southampton, que vai em último lugar no campeonato inglês. Em Portugal, ontem, Sérgio Conceição suplantou José Maria de Pedroto como treinador com mais vitórias no comando do Futebol Clube do Porto. Somou a vitória 216 na recepção ao Euroca para a Taça de Portugal. 4 batatas na capoeira sem resposta, 3 golos na segunda parte. O treinador do Aroca, Herman de Evangelista.
Na segunda parte, custou-nos caro e a partir daí é óbvio que o jogo não estava fechado. Depois sofreu o terceiro golo e há que pensar no que temos já no próximo domingo, que temos aqui um curto espaço de tempo para recuperar.
Armando Evangelista, treinador do Aroca. Em França ontem, Lionel Messi regressou e marcou. Paris Saint-Germain bateu o Angers. O segundo golo foi de Messi, que teve de férias prolongadas após o Mundial. PSG beneficiou também do empate do Lens. Tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Lens no campeonato francês. Basquetebol americano é a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que apanharam que basada do Sacramento Kings, 135-115. Houston Rockets continuam como os mamparras da Conferência Oeste. Estão em último lugar. Bruno Fernando jogou 14 minutos, marcou 2 pontos. Os líderes dessa conferência, o Denver Nuggets, foram a Phoenix também dar que basada, 126-97. Já os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, onde já jogou em tempo o Bruno Fernando, ontem bateu o New Orleans Pelicans 124-114 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América e ganhou. Bateu o Chicago Bulls 100-97.
Eu vou entregar aqui a batuta da condução do programa em português da Voz da América ou Amâncio Miguel, que vai ficar convosco na próxima uma hora. Continue connosco.
estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. A sua segunda parte é quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na sonoplastia o Justin Dwight, eu sou o Amancio Miguel, e as notícias dentro de instantes serão com Ana Guedes. Votos de uma boa escuta. E nas notícias teremos como destaque: na Ucrânia prosseguem combates em Soledar, enquanto a Rússia aumenta o número de unidades militares enviadas para a guerra. Mais documentos secretos encontrados numa residência privada do presidente americano Joe Biden. Transmitimos em ondas curtas e onda média e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. 12 horas 31 minutos e 40 segundos aqui em Washington. De seguida, Ana Guedes apresenta o noticiário internacional.
A ministra da Defesa da Ucrânia, Anna Maliar, disse que continua a registar-se intensos combates na cidade de Soledar, acrescentando que as forças ucranianas continuam a resistir na cidade. Yevgeny Prigozhin, diretor do grupo mercenário Wagner, disse que as suas forças tinham capturado a cidade e morto 500 soldados ucranianos em violentos combates. Uma entidade oficial russa na zona disse ainda haver o que chamou de pequenas bolsas de resistência em Soledar. A captura da cidade será a maior vitória da Rússia desde uma série de retiradas na segunda metade do ano passado. O governador ucraniano da região de Donetsk disse que a cidade tem agora apenas 559 civis que não puderam ser evacuados. A ministra ucraniana disse, por outro lado, que a Rússia aumentou o número de unidades na Ucrânia de 250 para 280. Ontem, o governo russo anunciou que o chefe de Estado-Maior, general Valery Gerasimov, tinha sido nomeado para o cargo do comando das forças russas na Ucrânia, substituindo o general Sergei Surovikin, que tinha sido nomeado para o cargo há apenas 3 meses. O comandante das forças terrestres russas visitou, entretanto, a Bielorrússia para inspecionar a prontidão de combate das forças russas e bielorrussas. O aumento das operações conjuntas destes dois países tem feito aumentar receios que a Rússia pode tentar lançar um novo ataque a partir da Bielorrússia. Advogados do presidente Joe Biden descobriram um pequeno número de documentos secretos que na garagem da casa do presidente, na cidade de Wilmington, estado de Delaware. Um documento foi encontrado num quarto adjacente à garagem, mas nenhum outro foi encontrado na residência. Os advogados disseram ter passado busca a residências de Biden para verificarem se estão lá depositados documentos considerados secretos. Isto depois de ter sido revelado que documentos secretos tinham sido encontrados em novembro no antigo escritório de Biden, aqui em Washington, documentos esses referentes ao período em que foi vice-presidente. Os advogados disseram estar a cooperar com as autoridades para garantir que documentos oficiais sejam armazenados de modo apropriado. A revelação é vista como um embaraço para o presidente, que tinha criticado o seu antecessor, Donald Trump, de responsável, depois de centenas de documentos secretos terem sido descobertos na residência de Trump, na Flórida, após busca levada a cabo pela Polícia Federal, o FBI. A busca foi autorizada depois de Trump, alegadamente, se ter recusado a entregar os documentos ao Arquivo Nacional. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, chegou ao Canadá para conversações com o seu homólogo canadiano, Justin Trudeau. Antes da sua chegada a Ottawa, esteve em Londres, onde assinou um acordo de defesa que permite a colocação de tropas dos dois países nos seus territórios. O chefe do governo japonês deverá deslocar-se a Washington após a sua visita ao Canadá. Em Washington, os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros do Japão reuniram-se com os seus homólogos americanos, tendo anunciado depois que vão intensificar a cooperação em questões de segurança face a preocupações dos dois países sobre a China. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, aplaudiu a recente decisão do Japão de duplicar os seus gastos na defesa até 2027. o Japão preside atualmente ao chamado grupo G7. Os meios de informação estatais do Irão publicaram hoje vídeo que diz indicar que o cidadão britânico-iraniano Alireza Akbari, que foi condenado à morte por espionagem, esteve envolvido no assassinato em 2020 do principal cientista nuclear do país. No vídeo, Akbari não confessa ter estado envolvido no assassinato do cientista Mohsen Fakhrizadeh, morto no ataque em 2020, mas disse que um agente britânico tinha pedido informações sobre o cientista. Ontem, os meios estatais iranianos disseram que Akbari tinha sido condenado à morte por espionagem a favor da Grã-Bretanha.
As forças de segurança de Angola continuaram a usar a força excessiva e a intimidar e a deter de forma arbitrária manifestantes pacíficos sem qualquer responsabilização. Em Moçambique, a situação humanitária piorou em 2022 com ataques contínuos de um grupo ligado ao Estado Islâmico na província de Cabo Delgado. Os destaques do relatório de direitos humanos da Human Rights Watch, aqui com o Álvaro Lugier Andrade. E aqui está o Álvaro Lugier Andrade e a resenha desse relatório de direitos humanos da Human Rights Watch.
O relatório indica que as forças de segurança do Estado angolano estiveram implicadas em graves violações dos direitos humanos, abusos, incluindo o uso excessivo e desnecessário de força contra manifestantes pacíficos, bem como a intimidação e detenções arbitrárias de ativistas. O relatório apresenta, entre outros exemplos, a detenção arbitrária pela polícia a 10 de janeiro de 2022, de pelo menos 17 pessoas em Luanda, entre os motoristas de táxi que se manifestavam contra restrições da Covid-19. A imprensa foi atacada em diversas ocasiões ao longo de 2022. Em alguns casos, membros do público e das forças de segurança foram implicados em casos de intimidação, ataques físicos e verbais, bem como detenção arbitrária de repórteres, cita a Human Rights Watch, que lembra o dia 10 de janeiro, em que 6 jornalistas da TV Zimbo e da TV Palanca foram agredidos por pessoas não identificadas. Entre outros casos, o relatório cita que no dia 17 de agosto, o correspondente da Voz da América em Luanda, Koke Mukuta, foi detido arbitrariamente pela polícia enquanto filmava um protesto, tendo sido mantido dentro de um carro que circulava por Luanda durante várias horas. As desigualdades de género continuam de forma generalizada, segundo a Human Rights Watch, que, no entanto, destaca progressos significativos no número de mulheres em cargos ministeriais e cargos de relevância após as eleições de 24 de agosto. É igualmente destacado o papel do presidente João Lourenço na procura da paz na região dos Grandes Lagos e também o facto das eleições terem decorrido num clima pacífico, segundo o relatório da organização Human Rights Watch.
Refira-se que este relatório da Human Rights Watch não faz referência aos outros países africanos de língua portuguesa. Vamos agora a Cabo Verde, a não transmissão da tradicional mensagem do fim do ano do Presidente da República, no dia 30 de dezembro, mereceu fortes reparos da Presidência, tendo o assunto sido objeto de debate nesta quinta-feira no Parlamento, na sequência de uma declaração política apresentada pelo Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, que é o maior da oposição. Eugênio Teixeira.
O analista político António Lugero Correia entende que este filme já é velho na relação entre a comunicação social e os presidentes, mas considera que isso precisa mudar, uma vez que o chefe de Estado deve merecer mais atenção e respeito de todos. Contudo, o antigo conselheiro presidencial afirma que o Presidente da República, eleito diretamente pelo povo, não deve envolver-se em troca de farpas com aqueles que não possuem a legitimidade política como ele, devendo sim utilizar os canais adequados e próprios para protestar.
Eu espero que o bom senso prevaleça, que haja respeito pelo chefe de Estado, mas que o chefe de Estado tenha respeito por si e não se envolva em quesilhas com a gente que não tem a mesma legitimidade democrática que ele. Ele foi eleito pelos cabo-verdianos, um voto direto, portanto tem uma legitimidade própria. Tem canais próprios para puxar orelhas, tem canais próprios para fazer valer o seu ponto de vista, e não será na cerimónia de apresentação de cumprimentos
ou uma declaração à margem de um evento qualquer, que se vai tentar buscar solução para problemas desses.
Para o jornalista José Vicente Lopes, o simples facto de a mensagem do Presidente da República não ter sido divulgada na televisão pública no dia 31 de dezembro é grave, mas diz que cabe à entidade reguladora para a comunicação social analisar as queixas apresentadas e apurar as responsabilidades.
Claro que, por ser uma entidade competente para esse efeito, com os meios a seu dispor, poderá fazer a devida aferição para dizer quem tem ou não tem razão em relação a estes dois assuntos. Aliás, há um outro aspecto também muito importante que é preciso salientar, é que a disputa, o uso da comunicação social do Estado pelos atores políticos é uma coisa que sempre existiu e vai continuar a existir, principalmente enquanto prevalecer esse sistema público de comunicação social que nós temos em Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em comunicado divulgado hoje, o Conselho da Administração da RTC diz que tomou conhecimento de duas queixas contra a direção da televisão de Cabo Verde junto da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social e aguarda a notificação da autoridade para, de acordo com as regras democráticas, apresentar a sua defesa factual e objetiva nos termos da Lei da Imprensa e da Constituição da República. 12 horas 41 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a edição vespertina da Voz da América. Vamos agora a Moçambique, onde as opiniões divergem quanto à realização das eleições distritais no país, isto em 2024. Este é um assunto que o Ramos Miguel tem vindo a acompanhar e vamos de seguida passar para um outro tema, com a promessa de trazer o Ramos Miguel para abordar este tema em próximas ocasiões. Também em Moçambique, o Conselho Autárquico da cidade de Nampula está a ser acusado por munícipes de vender passeios para fins de construção de estabelecimentos comerciais, reporta Adina Soalerre.
Os munícipes dizem estar a assistir desde finais de dezembro à construção de lojas ao longo do passeio por cidadãos estrangeiros, fato que vai levar peões e automobilistas a concorrerem pelo mesmo espaço e, por isso, exigem que a edilidade interrompa as obras.
Não fomos comunicados, só que pela nossa preocupação, quando vimos o fato, já fizemos cartas, submetemos ao Conselho Municipal e à administração local.
Dia 30 e 31... estamos a ver isso tudo a ser edificado. Mas antes disso, já havia manifestação de pessoas virem à noite, verem a zona. E já ouvíamos rumores de que isso tudo está vendido.
Mário Ceni, um dos munícipes que diz ter sido tirado do seu terreno para dar espaço à pavimentação, disse que quando ele e outros viram o arranque das obras, pediram para falar com as autoridades municipais para perceber o assunto. Mas os vereadores não dão a cara.
O que vem, o que nós sabemos, eu, com os meus olhos, vi, são estrangeiros. E vi estrangeiro a discutir. E perguntamos, nós estamos a discutir o que é? Não é consigo que nós queremos. Queremos pessoa responsável que te concedeu a área aqui.
O espaço em causa é considerado por lei como sendo de proteção parcial e, nestes casos, é destinado à passagem de peões, construção de valas de drenagem, condutas de água e ou eletricidade. O regulamento do solo urbano diz que a emissão de licenças especiais para exploração desses espaços deve ser nos casos em que não há objeção das entidades locais superiores que superintendem a gestão das águas interiores e marítimas, estradas e linhas férreas nacionais, aviação civil, energia, defesa e ordem pública conforme aplicável. Entretanto, tal como apuramos, nenhuma dessas entidades foi consultada. A Voz da América contactou o gabinete de comunicação do Conselho Autárquico da cidade de Nampula, que prometeu pronunciar-se noutro dia, uma vez que o edil Paulo Vahale e sua equipa estão reunidos a tratar do assunto que neste momento está a ser investigado pela Procuradoria. Em conferência de imprensa nesta quinta-feira, a Procuradora Distrital-Chefe de Nampula, Lucinda da Fonseca, disse ter percorrido a zona em causa e referiu que o Ministério Público vai intimar o Conselho Autárquico para, no prazo de 5 dias, enviar todo o processo administrativo que culminou com a emissão da licença de construção naquele espaço.
Mas primeiro é que saber que aquele local é um local de domínio público. De domínio público por quê? Porque nós temos os postos de energia naquele local, bem como os transformadores. Até porque, verificado, aquilo verifica-se a olho nu, que é um passeio.
Ela admitiu que se a lei não foi cumprida, as obras podem ser embargadas. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
E na Guiné-Bissau, a caminho das eleições, especialistas alertam para o perigo da promiscuidade entre a política e a religião. Lassana Kassamá.
As opiniões dos cidadãos ouvidos pela Voz América nas ruas de Bissau são unânimes. A realidade é preocupante.
Nós já vimos quantos estados, quando isso tiver a acontecer, há guerra, já há muitas complicações. Nós queremos que estes dois campos sejam separados.
Nós já vimos experiência como de Nigéria, de Burkina Faso, que passaram situações difíceis, alarmantes, de extremismo religioso, terroristas que andam a atacar as pessoas, no sentido de poderem fazer estas pessoas converter ao islamismo.
O apelo ao voto, apoio às decisões políticas e governamentais com base nas afinidades religiosas e políticas, o envolvimento de alguns dirigentes políticos nos assuntos religiosos e vice-versa, são principais factos que reportam a promiscuidade entre a política e a religião na Guiné-Bissau. Uma realidade que, na opinião do teólogo e jurista guinense Buan Sambé, tem explicação.
Temos uma diversidade cultural, étnica e religiosa muito grande. E também temos uma massa populacional iletrada muito grande. E os políticos sabem disso e muitas vezes aproveitam desses fatores. Quando buscam votos, lançam as mãos dessas ferramentas, pedindo votos, através da religião, através do seu grupo étnico, ou também para manter este poder. Os políticos sempre vão usar essas ferramentas.
Fernanda Fonseca, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa e especialista em política internacional, falou também do perigo que a promiscuidade entre a política e a religião representa para a Guiné-Bissau.
Esse perigo insere na sua instrumentalização para fins pessoais ou para fins de um grupo político. Isso pode gerar consequências imprevisíveis, não é? Romper com uma certa paz social existente na sociedade e pode, em certa medida, acabar com a coabitação pacífica historicamente existente, sobretudo entre as religiões aqui na Guiné-Bissau. Isso rompe também com aquele mosaico sociocultural que é manifestamente elogiado a nível internacional, mas que de alguma forma se percebeu que aqui na Guiné-Bissau há indícios desse rompimento dessa coabitação.
Fonseca alerta, por outro lado, que o envolvimento da política na religião, no caso da Guiné-Bissau, pode contribuir para a radicalização ou extremismo violento mediante as mensagens de certas correntes religiosas através dos órgãos da comunicação social.
Há rádios, ou seja, são órgãos de imprensa que difundem essas narrativas que podem ser associadas de intolerantes.
A caminho das eleições, crescem preocupações sobre o aparente envolvimento da política na religião. Lassana Kassamá, para a Voz América.
12 horas e 47 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. As ameaças da China, bem como da Coreia do Norte e da Rússia, levam os Estados Unidos e o Japão a se alinharem diplomática e militarmente de maneira sem precedentes. Esse foi o consenso expresso pelos principais diplomatas e autoridades de defesa dos dois países na quarta-feira. As autoridades americanas dizem que acolhem bem a decisão do Japão de dobrar os gastos com a defesa e obter capacidade de contra-ataque. Enquanto isso, os dois países devem assinar um acordo de cooperação espacial no final de semana como parte dos movimentos para modernizar a sua aliança face às crescentes ameaças regionais. No Departamento de Estado, na quarta-feira, os ministros da Defesa e das Relações Exteriores do Japão e seus colegas dos Estados Unidos apareceram juntos para falar a jornalistas. Eles concordaram que a China representa um desafio estratégico sem precedentes. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, quando questionado se uma invasão chinesa de Taiwan pode ser iminente, respondeu que o comportamento da China recentemente dentro e ao redor do Estreito de Taiwan tem sido muito provocativo.
We've seen increased activity in aerial activity in the straits.
O secretário Lloyd Austin afirmando que vimos um aumento da atividade aérea no estreito. Vimos um aumento na atividade de embarcações de superfície em Taiwan e, novamente, diz ele, acreditamos que eles se esforçam para estabelecer um novo normal. Mas quer isso signifique ou não uma invasão iminente, devido seriamente disso, disse o secretário de Defesa americano Lloyd Austin. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, se reunirão na Casa Branca nesta sexta-feira. Doze horas e 50 minutos, continuamos a falar de política internacional. Agora está aqui a Ana Guedes para falar da Coreia e o Benin.
As mulheres guerreiras do reino de Dalmé são um ponto de contacto na história cultural do Benin e uma fonte de orgulho nacional. A sua história foi recentemente dramatizada no filme histórico da Hollywood, The Woman King. A diz que a estátua foi inaugurada em Cotonou pelo presidente Patrice Talon em julho de 2022, tem atraído visitantes de todo o país como Ya Guillaume e Agusu Chamiá.
É um símbolo de luta, porque no seu tempo era quase inédito ver mulheres a lutar em vez de homens e a defender os seus territórios.
As amazonas lutaram pelo Benin, por Dahomey. Lutaram contra as mulheres e desempenharam papéis importantes no país. Estou contente por ter vindo ver esta estátua. É muito bonita.
Mas uma investigação recente do Departamento Coreano da Voz da América descobriu que a estátua foi provavelmente construída pelo estúdio de arte Mansudae, na Coreia do Norte, famoso por criar estátuas de ditadores do país e, através do seu braço, projetos ultramarinos e diz monumentos em todo o mundo. Mansudae está atualmente sob as sanções das Nações Unidas, concebidas para impedir o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, de aceder à moeda estrangeira que poderia ajudar a financiar o programa de armas nucleares do país. O Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU para a Coreia do Norte, criado em 2006 para controlar as sanções económicas impostas ao país, não fala em público para proteger a identidade dos seus membros, mas forneceu à Voz da América a seguinte declaração escrita sobre a sua recente investigação sobre a estátua.
A resposta das autoridades de Benin às perguntas do painel não dissipou as preocupações do painel de que a construção da estátua tinha sido uma clara violação das sanções da ONU contra a Coreia do Norte e que as verbas assim reunidas pelo grupo Mansudae poderão ter contribuído para o desenvolvimento contínuo dos programas de armamento da Coreia do Norte.
A Voz da América falou com o ministro do Turismo e Cultura do Benin, Baba Lola Jean-Michel Hervé Abimbola, e apresentou-lhe as provas reunidas pela Voz da América.
É uma estátua que foi desenhada por um plasticien beninois, que se chama Julien Sissogan.
Foi concebida por um artista do Benin chamado Julien Sissogan, bem conhecido e que pode ser identificado. Benin recorreu então a empresas especializadas em fundição de bronze. No que me diz respeito, foi feita pela China, mas será que utilizaram engenheiros coreanos? E de que Coreia? Não sei, sou ministro de Negócios Estrangeiros, pode dizer.
A investigação do Departamento Coreano da Voz da América descobriu que a encomenda da estátua foi colocada pelo governo do Benin à Blue Dragon International Development Company, que se acredita ser uma empresa chinesa de fachada para a Mansudae.
Esta entrevista não é boa. Deve ser interrompida. Não a vou fazer.
Foi pedido à Voz da América que parasse gravar. Mesmo quando as sanções são infringidas, a ONU tem pouco poder para fazer com que as nações envolvidas enfrentem consequências. Até agora, as sanções têm-se revelado ineficazes para impedir a Coreia do Norte de prosseguir o seu programa de armas nucleares. As autoridades norte-coreanas não responderam ao pedido de comentário.
Virtuoso da guitarra, que ultrapassou os limites do blues, jazz e rock and roll, Jeff Beck morreu aos 78 anos. Os seus representantes disseram num comunicado publicado quarta-feira que Beck morreu na terça-feira depois de contrair repentinamente meningite bacteriana. Beck ganhou destaque como membro dos Yardbirds antes de seguir uma carreira solo que incorporou hard rock, jazz, funk blues e até ópera. Ele era conhecido pela sua improvisação, amor pelos harmónicos e pelo wah-ba da sua guitarra preferida, uma Fender. Jeff Beck é o melhor guitarrista do planeta, disse Joe Perry, guitarrista principal do Aerosmith, ao New York Times em 2010, e acrescentou: ele é cabeça, mãos e pés acima de todos nós, com o tipo de talento que aparece apenas uma vez a cada geração ou duas. Beck era um dos melhores guitarristas do rock do final dos anos 60, que incluía nessa lista Eric Clapton, Jim Page e Jimi Hendrix. E agora o desporto com João Santa Rita.
Abrimos a revista esportiva nesta quinta-feira com uma nota nada positiva. Uma vez mais, atos de racismo no futebol. Há muito que é conhecida a facção de classe neonazi de extrema-direita.
12:55, não é o Álvaro Lugier Andrade, é sim o João Santa Rita que apresenta a página dedicada ao desporto, dedicada a esta quinta-feira.
Página desportiva, vamos começar na Arábia Saudita, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Supercopa de Espanha. É na Arábia Saudita, com quatro equipas, em vez das tradicionais duas que disputam as Supercopas noutros países da Europa. E tudo tem a ver com o dinheiro, a massa, claro está. Mas ontem o estádio estava meio vazio quando o Real Madrid, vencedor do Campeonato Espanhol, bateu o Valência, finalista da Copa del Rey. Foi preciso ir aos penaltis. Ao fim do prolongamento, estava tudo empatado a um golo. Hoje, Barcelona, segundo classificado do campeonato, defronta o Real Betis, vencedor da Copa del Rey. Este vai ser bom. Real Betis está atualmente em quarto lugar do campeonato espanhol. A final é no domingo. Hoje, na Europa, prossegue também o campeonato inglês, com o Fulham a receber o Chelsea. Chelsea, que não vai nada bem, não senhor, está em décimo lugar no campeonato, atrás do Fulham. A Inglaterra ontem a assinalar a derrota do Manchester City na Taça da Liga, a chamada Taça Carabao. Perdeu surpreendentemente por 2-0 com o Southampton, que vai em último lugar no campeonato inglês. Em Portugal, ontem, Sérgio Conceição suplantou José Maria de Pedroto como treinador com mais vitórias no comando do Futebol Clube do Porto. Somou a vitória 216 na recepção ao Euroca para a Taça de Portugal, 4 batatas na capoeira sem resposta, 3 golos na segunda parte. O treinador do Euroca, Hermann Evangelista.
Na segunda parte custou-nos caro e a partir daí é óbvio que o jogo não estava fechado. Depois sofreu o terceiro golo e há que pensar no que temos já no próximo domingo, que temos aqui um curto espaço de tempo para recuperar.
Armando Evangelista, treinador do Aroca. Em França ontem, Lionel Messi regressou e marcou. Paris Saint-Germain bateu o Anguer. O segundo golo foi de Messi, que teve de férias prolongadas após o Mundial. PSG beneficiou também do empate do Lens, tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Lens no campeonato francês. Basquetebol americano é a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que apanharam que basada do Sacramento Kings, 135-115. Houston Rockets continuam como os mamparras da Conferência Oeste. Estão em último lugar. Bruno Fernando jogou 14 minutos, marcou 2 pontos. Os líderes dessa conferência, o Denver Nuggets, foram a Phoenix também dar que basada, 126-97. Já os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, onde já jogou em tempo Bruno Fernando, ontem bateu o New Orleans Pelicans 124-114 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América e ganhou. Bateu o Chicago Bulls 100-97.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página. Continuação de uma ótima escuta, A Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, na produção Liu Sahilo, a sonoplastia com Justin Dwight. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, bastante para tal também escrever VOA Português. Junte-se a nós através do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Em destaque nas notícias, na Ucrânia prosseguem combates em Solidar, enquanto Rússia aumenta o número de unidades militares enviadas para a guerra. Mais documentos secretos encontrados em uma residência privada de Joe Biden, que é o presidente americano. Human Rights Watch divulga seu relatório sobre os direitos humanos no mundo e faz radiografia de Angola e Moçambique. E hoje, por ser quinta-feira, teremos a página dedicada à saúde, a conversa que a Ana Guedes tem semanalmente com a doutora Graça Matin, que é a nossa médica, e irão abordar um tema interessante de saúde. Teremos também o resumo de notícias, mas para já vamos a Moçambique. A menos de 2 anos das anunciadas eleições distritais, as opiniões continuam divergentes quanto à sua realização, com a oposição em bloco a defender que o processo tem que avançar, meio ao fantasma do terceiro mandato para o presidente Filipe Nyusi. A reportagem de Ramos Miguel.
As opiniões continuam divergentes quanto à realização das eleições distritais em Moçambique em 2024, com a oposição em bloco a defender que o processo tem que avançar em meio ao fantasma do terceiro mandato para o presidente Filipe Nyusi. Quando parecia que havia consenso relativamente à criação de um grupo consultivo para avaliar a viabilidade das eleições distritais, anunciado por Filipe Nyusi, eis que surge o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, a indicar que não é necessário um tal grupo porque há condições para a realização das distritais. As dúvidas sobre a viabilidade das eleições distritais foram levantadas pelo próprio presidente moçambicano Filipe Nyusi o ano passado, quando afirmou ser necessário aprofundar o processo de descentralização. O porta-voz do Partido Nova Democracia, Dércio Rodrigues, diz que há condições financeiras, políticas e sociais para a realização das eleições distritais.
Nós achamos que aqueles que apresentam esta vontade de adiar estas eleições estão em algum momento receosos em relação à própria conjuntura política, que não é favorável a isso. Há condições políticas, há condições também econômicas e sociais para que não se possa desistir nesse processo.
A mesma posição é defendida pelo porta-voz da Renamo Zé Manteigas, para quem afirma que quer adiar as eleições porque tem medo de as perder.
Com certeza, é resultado do cenário das pessoas que estão a levantar esse problema, um cenário desfavorável para as pessoas que estão a levantar esse problema. Nós não temos uma outra razão que não ter medo de realizar as eleições distritais sob pena de perder.
O MDM também defende a realização das eleições distritais, mas o analista Alexandre Chouri reitera que não há condições e sublinha que a questão não é o medo da FELIM de perdê-las.
Não creio que seja por isso que não se avança. Eu penso que o problema principal está em gerir um conflito que se levanta com a implementação deste processo de gradualismo.
Moçambique ainda não está preparado para descentralizar até o nível de distrito, considera por seu turno o analista Francisco Mazzini.
Para mim não faz sentido. Nós não temos maturidade suficiente ainda que é para a gente descentralizar até esse nível.
Entretanto, Moisés Mabunda diz que não basta dizer que não há condições, é preciso indicar o que está em causa.
O que está em causa é que a não realização das ações estatais implica uma revisão constitucional. E há este espectro do terceiro mandato. Toda a gente está com medo, está com dúvidas, está com problemas do terceiro mandato. Então, ninguém aparentemente quer ouvir falar de revisão constitucional. Acho mais que o que está em causa aqui. É evitar-se ir-se mexer a Constituição, que provavelmente pode-se fazer outras coisas que não apenas o adiamento da realização das eleições estatais.
E vê alguma saída para esta questão?
Todos os atores políticos têm que demarcar o seu campo, preto no branco. Haver um compromisso público, que nós o que vamos fazer é apenas olhar para a questão das eleições estatais. É que não vamos mexer outra coisa, mas que não seja apenas e apenas as eleições distritais.
O Partido Frelimo defende a avaliação da viabilidade das eleições distritais e diz que quem está melhor preparado para estas eleições é a própria Frelimo, por conta das realizações do presidente Filipe Nyusi. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 13 horas e 6 minutos aqui em Washington. De Maputo, vamos a Bissau. Isto porque, a caminho das eleições, os especialistas de política alertam para o perigo da promiscuidade entre a política e a religião na Guiné-Bissau. Abordagem de Lassana Kassamá.
As opiniões dos cidadãos ouvidos pela Voz América nas ruas de Bissau são unânimes. A realidade é preocupante.
Nós já vimos quantos estados, quando isso tiver a acontecer, há guerra, já há muitas complicações. Nós queremos que estes dois campos sejam separados.
Nós já vimos experiência como de Nigéria, de Burkina Faso, que passaram situações difíceis, alarmantes, de extremismo religioso, terroristas que andam a atacar as pessoas, no sentido de poderem fazer estas pessoas converter ao islamismo.
O apelo ao voto, apoio às decisões políticas e governamentais com base nas afinidades religiosas e políticas, o envolvimento de alguns dirigentes políticos nos assuntos religiosos e vice-versa, são principais factos que reportam a promiscuidade entre a política e a religião na Guiné-Bissau. Uma realidade que, na opinião do teólogo e jurista guinense Buan Sambé, tem explicação.
Temos uma diversidade cultural, étnica e religiosa muito grande. E também temos uma massa populacional iletrada muito grande. E os políticos sabem disso e muitas vezes aproveitam desses fatores. Quando buscam votos, lançam as mãos dessas ferramentas, pedindo votos, através da religião, através do seu grupo étnico, ou também para manter este poder. Os políticos sempre vão usar essas ferramentas.
Fernanda Fonseca, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa e especialista em política internacional, falou também do perigo que a promiscuidade entre a política e a religião representa para a Guiné-Bissau.
Esse perigo insere na sua instrumentalização para fins pessoais ou para fins de um grupo político. Isso pode gerar consequências imprevisíveis, não é? Romper com uma certa paz social existente na sociedade e pode, em certa medida, acabar com a coabitação pacífica historicamente existente, sobretudo entre as religiões aqui na Guiné-Bissau. Isso rompe também com aquele mosaico sociocultural que é manifestamente elogiada a nível internacional, mas que de alguma forma se percebeu que aqui na Guiné-Bissau há indícios desse rompimento dessa coabitação.
Fonseca alerta, por outro lado, que o envolvimento da política na religião, no caso da Guiné-Bissau, pode contribuir para a radicalização ou extremismo violento mediante as mensagens de certas correntes religiosas através dos órgãos da comunicação social.
Há rádios, ou seja, são órgãos de imprensa que difundem essas narrativas que podem ser associadas de intolerantes.
A caminho das eleições, crescem preocupações sobre o aparente envolvimento da política na religião. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. O início do ano é sempre marcado por relatórios de organizações internacionais sobre diferentes matérias. A Human Rights Watch, por exemplo, divulgou hoje o seu relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo e diz que em Angola as forças de segurança continuaram a usar a força excessiva, a intimidar e a deter de forma arbitrária manifestantes pacíficos. E em Moçambique, a situação humanitária piorou em 2022 com ataques contínuos de um grupo ligado ao Estado Islâmico, concretamente na província de Cabo Delgado. Leu o relatório e apresenta aqui a resenha em relação a Moçambique e Angola, o meu colega Álvaro Lugero Andrade.
No relatório, a organização Human Rights Watch diz que a situação permaneceu volátil em 2022, com os combates a se deslocarem para as áreas do sul de Cabo Delgado e do norte da província de Nampula, que não haviam sofrido ataques antes. A situação humanitária no norte de Moçambique piorou com os ataques do grupo ligado ao Estado Islâmico, conhecido localmente como Al-Shabaab ou Mashababos, o que levou a um aumento de sequestros e destruição de casas. O relatório cita vários episódios, como registado no início de março, quando combatentes locais teriam morto pelo menos 15 civis em diversas aldeias. Por outro lado, as forças de segurança do Estado também são acusadas no documento de terem usado força letal, prisões e detenções arbitrárias para limitar o direito das pessoas a se manifestarem. Como exemplo, aponta o caso ocorrido em janeiro, quando um grupo de mulheres ativistas apresentou uma queixa junto da Procuradoria-Geral da República contra polícias que, em dezembro de 2021, interromperam à força uma marcha pacífica contra a violência de género. A Human Rights Watch escreve também que a liberdade de imprensa esteve sob pressão com as novas leis que limitam o trabalho dos jornalistas e que apontam para o perigo de uma nova lei já entregue ao Parlamento poder vir a proibir a retransmissão de programas políticos de estrangeiros e limitar o número de correspondentes de emissoras internacionais. O relatório dedica ainda um capítulo chamado Sequestros Não Resolvidos, em que escreve que polícias continuam envolvidos em casos de sequestros para resgate em todo o país. E cita a Procuradora-Geral Beatriz Bucilli, que em abril denunciou a cumplicidade da polícia em casos de sequestros e alegou o envolvimento de alguns membros da polícia, advogados, magistrados e outras figuras do sistema judicial, o que cria fragilidades na investigação. Em Angola, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirma que as forças de segurança do Estado angolano estiveram implicadas em graves violações dos direitos humanos, incluindo uso excessivo e desnecessário da força contra manifestantes pacíficos, bem como intimidação e detenções arbitrárias de ativistas. E apresentou, entre outros exemplos, a detenção arbitrária pela polícia a 10 de janeiro de pelo menos 17 pessoas em Luanda, entre motoristas de táxi que faziam uma marcha pacífica contra as restrições da Covid-19. A imprensa foi atacada em diversas ocasiões ao longo de 2022. Em alguns casos, membros do público e das forças de segurança foram implicados em casos de intimidação, ataques físicos e verbais, bem como detenção arbitrária de repórteres, entre outros casos. O relatório cita que no dia 17 de agosto, o correspondente da Voz da América em Luanda, Koke Mukuta, foi detido arbitrariamente pela polícia enquanto filmava um protesto. As desigualdades de género continuam de forma generalizada, segundo a Human Rights Watch, que, no entanto, destaca progressos significativos no número de mulheres em cargos ministeriais e cargos de relevância após as eleições de 24 de agosto.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Depois desta resenha do relatório de direitos humanos da Human Rights Watch, vamos à conversa a doutora Graça Matinho e Ana Guedes sobre o bem-estar.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai? E como é que começou este ano?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Olha, eu estou muito bem de saúde e o ano começou bem, já vão alguns dias deste mês de janeiro e devo dizer que começou bem, muito positiva e cheia de energia para este ano.
Ora, ainda bem, doutora, porque a gente precisa que tenha muita energia para continuarmos a falar sobre questões de saúde. E hoje é uma questão que pode ter a ver também com questões de energia. Doutora, o que é que nós devemos fazer para ter uma vida saudável e uma vida que nos permite viver mais tempo?
Olha, Ana, primeiro vamos mesmo começar por definir o que é isso de vida saudável, não é? Claramente é desejo de todos nós ter uma vida saudável. Todos nós queremos estar saudáveis, queremos não ter doenças, porque de facto uma vida sem saúde não tem mesmo sentido, não é? E se nós temos saúde, nós estamos mais felizes, mais energéticos e conseguimos fazer aquilo que nós queremos fazer no nosso dia a dia. Infelizmente, Ana, nós estamos cada vez mais a caminhar num sentido em que a vida é muito corrida, as pessoas estão sob bastante stress e que a questão da saúde acaba ficando sempre para um segundo plano, porque as pessoas têm outras necessidades primárias, não é? E isso acaba sendo, sim, um problema, porque se nós não temos uma vida saudável, há muitos outros problemas de saúde que podem daí haver. Bom, respondendo à sua questão, como ter uma vida saudável. Primeiro, dizer que, segundo a Organização Mundial da Saúde,
a saúde é definida como bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Portanto, não basta nós não termos doença para dizermos que estamos saudáveis. Nós temos que estar bem, não é? Fisicamente, mentalmente e socialmente. Só aí é que nós podemos considerar que nós estamos bem de saúde. E portanto, há um conjunto de hábitos, um conjunto de comportamentos que vão concorrer para que nós tenhamos essa boa saúde que estamos aqui a falar.
E quais são?
O estilo de vida é naturalmente um dos aspectos importantes. Então, quais são os principais hábitos? Primeiro ano temos a questão da alimentação. Nós comemos, sim, porque temos que comer, temos que nos manter com energias e para podermos levar a cabo as nossas atividades dia a dia. Mas não basta comer, nós temos que fazer escolhas conscientes daquilo que nós comemos. Reconheço que em muitas situações, em muitas realidades, há pessoas que têm muita limitação de ter alimentos básicos, mas há outros locais onde as pessoas conseguem ter um mínimo de alimentos para poderem consumir. Então, nessas circunstâncias, as pessoas têm que sempre adotar uma alimentação saudável. Estou a falar de comer folhas verdes, de comer frutas onde é possível, de comer tubérculos como a batata doce, a mandioca, a própria batata, comer os feijões, legumes, entre outros. Então, é muito importante que nós possamos comer um pouco disso tudo, incluindo as aves, as carnes, os peixes, sempre que possível. E tentamos combinar de formas que o nosso organismo possa funcionar da melhor forma. O outro hábito que é também igualmente
saltar.
Importante, não é? Sim, é a questão de mantermos uma vida ativa. Falo essencialmente da prática de exercício físico. Infelizmente, há muita sedentariedade, há muitas pessoas que não fazem muito no seu dia a dia e têm uma vida muito rotineira, vão trabalhar e voltam e não movimentam o corpo para melhorar o seu funcionamento. E eu, quando digo movimentar, não falo de ir a ginásios. É uma caminhada de 20, 30 minutos que já ajuda bastante. A pessoa estica, alonga o seu corpo, mesmo estando em casa. As pessoas gostam de dançar, também é válido, dançar de forma regular. Então, essas medidas, esses hábitos, também contribuem para que a pessoa tenha uma vida saudável. Outra questão que é importante é controlarmos o nosso peso. É muito importante que nós possamos controlar o nosso peso, e porque isso também vai afetar a nossa qualidade de vida. Outro hábito que nós temos que ter em conta é a questão do consumo de álcool e bebidas. Nota-se muito na juventude atualmente que há um consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de drogas que claramente vão afetar o nosso bem-estar, vão afetar a nossa saúde. Portanto, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e drogas contribui muito para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. As bebidas alcoólicas e drogas consumidas em excesso podem criar distúrbios mentais, podem contribuir para o surgimento de doenças cardiovasculares, doenças do fígado e pronto, essas substâncias têm claramente um efeito tóxico no organismo. Então, temos que podemos consumir, mas é preciso consumir sempre, como eu disse. Se for possível não consumir, melhor. Mas para aquelas pessoas que gostam, podem consumir, mas sempre com moderação, porque é muito importante, não é? Conforme falamos. Temos também que incorporar na nossa rotina o consumo de água. A água é muito, muito boa para mantermos o nosso organismo a funcionar plenamente. O nosso organismo fica mais hidratado, então nós temos que consumir muita água ao longo do dia. E temos a questão também do sono. Nós temos que dormir, nós temos que assegurar que temos uma qualidade adequada, porque isto vai permitir que o nosso corpo regenere as energias e esteja melhor apto para enfrentar os desafios do dia a dia. Portanto, essas são algumas das medidas muito importantes que contribuem para que nós tenhamos uma qualidade de vida aceitável.
Isto, doutora, para não falarmos de não se deve, para além de drogas, álcool, a questão do fumar, Temos também a questão do excesso de açúcar que muitos de nós consumimos e que não é necessariamente só o açúcar, como nós ouvimos, é açúcar em vários alimentos, comida processada. Doutora, portanto, todos esses são elementos que as pessoas devem, fatores que devem ter, ser levados em conta para podermos ter uma vida selvagem, uma vida saudável, quero dizer, não é selvagem, mas saudável. Porque, porque nos permite também viver durante mais anos, não é? Porque o corpo agradece que se tome conta dele.
Claramente, claramente. Temos que sempre lembrar que esse é o único corpo que nós temos, não é? E se nós não cuidarmos bem desse corpo, ele não nos vai levar para muito longe em termos de longevidade, não é? Uhum. Então nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo e fazer sempre as escolhas para que nós tenhamos uma vida mais prolongada.
Doutora, uma das coisas que alguns dos nossos amigos ouvintes poderão questionar é o facto de viverem em zonas em que não têm tanto acesso a comida saudável ou variada, não sabem o que é fazer de exercício. Pode explicar um bocadinho mais como é que as pessoas que têm estes entraves podem ultrapassá-los? Porque nos nossos países nós temos muita variedade de frutas, muita variedade de peixe, de verduras, que podem ser usados e evitar-se essa comida processada que muitas vezes come, não é?
Sim, com certeza, Ana. Eu me referi no início que reconhecemos que nem toda a gente tem essa disponibilidade de alimentar a comunidades que, de facto, a questão da alimentação é um problema muito sério, é uma escassez enorme de alimentos e estes conselhos não de forma direta para essas pessoas que não têm o mínimo. O que eles conseguem é aquilo. Então, para essas pessoas, bom, têm que comer aquilo que existe. Mas para aquelas pessoas que não têm uma chamba, as pessoas que vivem nas costas, que conseguem ter acesso a marisco, peixe, aí é possível nós pensarmos em ter uma alimentação minimamente saudável. As pessoas que conseguem ter algum alimento da terra têm naturalmente que preferir as coisas que vêm mesmo da terra. Estamos a falar da mandioca, a batata doce, o arroz, que é produzido localmente. Há frutas e há diversas frutas que podem ser. Então as pessoas têm sempre que dar primazia a esse tipo de alimentos. Com a industrialização, há uma disponibilidade muito grande de alguns alimentos como e outras coisas processadas. E, infelizmente, algumas pessoas pensam que aquilo é o luxo e fazem todo o esforço para ter aqui. Mas nem sempre é o mais saudável. Então, as pessoas têm que continuar a dar referência e primazia àquilo que se produz na terra, que tem um valor nutricional muito maior do que essas coisas processadas, industrializadas. Uhum. E o mesmo em relação aos mariscos, ao invés de comprar uma lata de sardinha ou uma lata de atum, é possível ter peixe, mesmo que não seja mira, como se diz, ainda assim é muito melhor do que o peixe que está em conserva. Então são essas trocas que as pessoas têm que aprender a fazer sempre que for possível. Em relação à questão da prática de exercício, bom, também é preciso reconhecer que as realidades são diferentes e nem sempre é possível, mas nem sempre é preocupado como nós estamos aqui a pensar. Nas zonas rurais as pessoas trabalham, as pessoas vão para uma chamba. O ato de trabalhar a terra por si só já é um exercício. As pessoas têm que ficar inchadas, têm que curvar, têm que fazer isso e aquilo. As pessoas têm que andar longas distâncias. Então, nessas atividades do dia a dia que as pessoas fazem, já vemos aí algum movimento, não é? Porque o que importa a mim é manter-se fisicamente ativo. Então, essas pessoas já fazem alguma atividade, mesmo que não seja tão difícil. Portanto, não há ginásios, não há muita informação às pessoas, pela forma como vivem, já metem suficientemente o corpo e não têm uma vida tão sedentária, uhum, como nas grandes cidades e por aí fora.
E pronto, amigos, assim concluímos estes minutos de saúde aqui na Voz da América, em que tivemos a conversa, ou que tiveram a conversa, da doutora Graça Matosinha sobre os fatores que contribuem para que se tenha uma vida saudável e assim se possa viver mais anos. Nós vamos despedir-nos de todos, desejando a todos de novo votos de um bom ano de 2023, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Muitas, Ana. Uma semana feita para si, para os nossos amigos ouvintes, e claramente um ano cheio de saúde também. E voltamos a falar para a semana, e até lá, lembre-se de todos os problemas preciosos que nós temos.
Obrigado, Ana Guedes e Graça Matosinha, doutora Graça e o Espaço de Saúde. Vamos marcar o ponto final com um resumo de notícias. A ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse que continuam a registrar-se intensos combates na cidade de Solidar, acrescentando que as forças ucranianas continuam a resistir na cidade. Evgeny Prigozhin, diretor do grupo mercenário Wagner, disse que as suas forças tinham capturado a cidade e morto 500 soldados ucranianos em violentos combates. Uma entidade oficial russa na zona disse haver ainda o que chamou de pequenas bolsas de resistência. Com Justin Dwight na sonoplastia, a realização de Lisa Hill e São Amancio Miguel, e assim foi a terceira parte da emissão vespertina. Até amanhã, boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Federação Russa, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, está a violar flagrantemente as resoluções do Conselho de Segurança ao adquirir armas à República Popular Democrática da Coreia e ao Irão pela sua guerra de agressão contra a Ucrânia. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, chamou essas ações de desprezíveis. Os Estados Unidos podem confirmar que a Coreia concluiu uma entrega inicial de armas à empresa militar privada russa, conhecida como Wagner, que pagou pelo equipamento e tem atualmente milhares de tropas destacadas na Ucrânia, disse a embaixadora Thomas Greenfield numa declaração. Em novembro, a República Popular Democrática da Coreia entregou foguetes e mísseis de infantaria à Rússia para utilização pela Wagner, em parte devido às sanções e controlos de exportação dos Estados Unidos. A Wagner está a procurar em todo o mundo fornecedores de armas para apoiar as suas operações militares na Ucrânia. Avaliamos que a quantidade de material entregue a Wagner não irá alterar a dinâmica no campo de batalha na Ucrânia, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Mas estamos preocupados que a República Popular Democrática da Coreia esteja a planear entregar mais equipamento militar a Wagner. Durante anos, o Kremlin tem utilizado o grupo Wagner para apoiar a sua perigosa e desestabilizadora política externa, enquanto tenta manter a sua negação plausível no Médio Oriente, África e Ucrânia. A compra de armas pela Wagner à República Popular Democrática da Coreia para provocar a destruição na Ucrânia contribui também para a instabilidade na Península Coreana, dando a Pyongyang fundos que pode utilizar para continuar a desenvolver os seus programas de armas de destruição em massa e de mísseis balísticos proibidos. Esta transferência ocorre quando Pyongyang lançou um número sem precedentes de mísseis balísticos em 2022, cada um dos quais violou múltiplas resoluções do Conselho de Segurança, pelas quais o próprio Conselho de Segurança deve responsabilizar a Coreia do Norte. A Rússia, declarou a embaixadora Thomas Greenfield, não está apenas a defender a República Popular Democrática da Coreia, uma vez que se envolve num comportamento ilegal e ameaçador. A Rússia é agora um parceiro de tal comportamento. Os Estados Unidos irão abordar as violações da Coreia do Norte e da Rússia e as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas em futuras reuniões do órgão. Moscovo deve ser responsabilizado pela sua aquisição ilegal de armas à República Popular Democrática da Coreia e ao Irão para prosseguir a sua guerra na Ucrânia. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.